Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fita Isoladora com o vosso Pedro Miguel Coelho. Espero que estejam bem, queridos amigos João Malheiro e Tiago Serra Cunha.
Olá!
Mas espera,
Pedro?
O que
não parece o Pedro?
O que está a acontecer?
Então, o que é que se passa? Eu contei-vos que ia tirar os dentes do siso e já sabem, a anestesia, a medicação. Ai. Só com a voz um bocadinho mais debilitada,
mas... Ai, mas que eu e tu pivô a semana toda, então.
Desculpa?
Olha, Pedro, foste rir para quem te tirou os dentes, finalmente.
Olha, ainda não.
Não, é verdade. O nosso Pedro, como já devem ter percebido, ele está ausente no episódio de hoje, porque sabem como é. Ser uma das estrelas deste podcast traz, sim, assim, ocupações que uma pessoa não consegue evitar.
Ele está muito ocupado, mas nós não podemos perder a oportunidade de ver a nossa Tina pelas costas. Já não podemos aturar mais, graças a Deus, que ela se pirou. E então convidámos uma verdadeira figura de autoridade aqui desta casa feliz, que é o Fita Isoladora.
E que é o Espalha Factos. Temos connosco hoje, como host convidada, a Carolina Correia, diretora do Espalha Factos. Alô, Carolina.
Olá!
Bem-vinda!
Obrigada, estou muito feliz por estar aqui.
Como é que é ocupar este cargo?
Olha, é muito estressante, porque eu já sei que o Pedro é super popular e provavelmente já há pessoas a desligar o episódio neste momento.
Opa, não.
Por isso vamos ver depois nos resultados das audiências.
Olha, se tivermos mais audiências do que nunca, já sabemos o que é que temos que fazer a seguir.
Mandá-lo embora de uma vez por todas.
Isso, pronto.
Olha, mas não desliguem o episódio. Façam uma coisa muito gira em vez disso, que é... Vão às plataformas de podcast onde estiverem a ouvir este episódio, especialmente na Apple Podcasts, que de facto permite fazer isso. E deixem a vossa reviewzinha, as vossas estrelas ao nosso podcast. Nós gostamos muito de ler as vossas reviews. Já temos lá algumas e ficamos sempre com o coração quentinho. Olha, mas... Não sei se repararam, amigos, sim, temos uma intro natalícia, já desde o episódio passado.
É verdade. Muito linda.
Muito fofo.
Estamos
muito
aqui
linda.
No espírito de Natal. Eu acho que ficou muito... Não sei qual é a palavra, mas aqueles sininhos, tchim, 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 ficou muito fofo.
Olhem, certamente que, apesar de não termos o Pedro, há uma pergunta da semana.
Claro, eu posso não ser o Pedro, mas há uma pergunta. E eu gostava de saber, se vocês pudessem ser outra pessoa por um dia, quem é que escolhiam?
Olha, na verdade, eu não sei muito bem quem é que queria ser. Eu vou dar a minha resposta, que é: eu não queria ser o Pedro Miguel Coelho neste momento a sofrer com o dente do siso.
Por acaso é uma boa. Nunca tive de tirar dentes do siso.
Portanto, não estando a sofrer com o dente do siso, para mim já é muito bem. Também não queria ser o ministro da Administração Interna, porque neste momento não deve ser lá muito agradável.
Olhem, isto por acaso.
Ser essa pessoa.
Isto por acaso é uma questão interessante. Eu acho giro refletir nestas coisas, mas ao mesmo tempo eu também fico sempre meio dividido nesta pergunta, não sei muito bem porquê. Mas eu, por alguma razão, acho sempre esquisito imaginar-me a ser outra pessoa. Não sei, tipo, ponho-me a imaginar e acho uma imagem estranha. Bem, mas para estas parvoíces à parte, houve uma coisa que me surgiu assim logo na mente, que foi o David Bowie. Quem me conhece sabe que eu tenho assim uma fixação por este homem. Eu nunca falei dele aqui no podcast, portanto, finalmente tive a oportunidade. Mas não, pronto, como não tenho assim muitas ideias, acho que era giro perceber como é que é ser assim um gênio. E como é que é viver aquela vida de rockstar ali dos 70s e dos 80s?
Muita cocaína circular.
Acho que era. Pois.
Terias de voltar ao passado, porque ele já morreu.
Pois, coitadinho. Mas pronto, isto, uma pessoa já está morta por dentro, portanto vai tudo. Não, mas eu acho que podia ser uma coisa engraçada. Não sei, foi assim que me lembrei. E tu, Carolina, quem é que querias ser por um dia?
Para além de já ser o Pedro, versão 2.0.
Sim.
Olhem, eu gostava de ser. Ou a Lady Gaga, ou a Rainha de Inglaterra.
Ai, sim. É lá.
Mas depois penso, elas devem ter imensas dores nas costas. As duas, tipo, uma é velha, né? E a outra está toda desgraçada de andar sempre a saltitar, né, nos concertos.
Não, mas eu acho que especialmente a Lady Gaga deve ter as dores às costas, de carregar o planeta Terra às costas. Eu acho que realmente é...
Carregar a música pop às costas.
É verdade. Olha, nessa nota também, eu, Malheiro, nós podíamos ser a Dua Lipa, Malheiro.
Opa, eu gostava muito de ser uma Dua Lipa na vida, mas neste momento nem consigo ser, sei lá. Olha, não consigo ser uma Taylor Swift, que eu acho que é demasiado sobrevalorizada, mas pronto, fica aqui a minha opinião contra a norma.
Bom, antes de entrarmos nestas discussões de Taylor Swift ou Dua Lipa, que já aconteceram há uns episódios atrás, o que é que vamos falar no episódio de hoje?
Hoje vamos falar sobre como não noticiar uma morte mediática, com o convidado Luís António Santos.
Vamos ainda falar da crise da indústria da música independente. Refletimos com o Miguel Rocha, do Espalha Factos.
E, como não poderia deixar de ser, falamos de um dos nossos temas favoritos. A TVI está cada vez mais próxima da desgraça da SIC. Analisamos os primeiros 100 dias de Cristina na TVI. E agora, vamos passar aqui para um tema um bocadinho mais sério.
É verdade. 2020 foi um ano que nos habituou a ver jornalistas enumerar mortes diariamente ao relatarem os avanços da pandemia. Num ano assolado por más notícias, houve várias mortes mediáticas. Pedro Lima e Filipe Duarte são nomes ainda frescos na nossa memória. Mais recentemente, a cantora Sara Carreira, filha de Tony Carreira, morreu vítima de um acidente de viação com apenas 21 anos. Como têm os jornalistas noticiado estas mortes e lidado com o direito à privacidade de quem fica por cá? Temos connosco Luís António Santos, professor de jornalismo na Universidade do Minho e antigo jornalista, para discutir como deve ou não ser noticiada uma morte mediática. Olá Luís, bem-vindo ao Fita Isoladora.
Olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, conforme a hora que nos escutem. Era assim antigamente que se dizia nas rádios.
Nós por acaso...
Nós já tivemos também essas dúvidas às vezes.
Exatamente.
Luís, queria começar por perguntar-lhe o que é que definitivamente não se deve fazer ao noticiar uma morte mediática.
Eu acho sempre que... A profissão evoluiu ao longo de dezenas de anos e conseguiu criar para si regras de funcionamento que me parece que são muito claras. Apesar de não ser vinculativo, o código deontológico dos jornalistas sobre esta matéria é absolutamente claro ao dizermos que nós não devemos aproveitar-nos de pessoas que estão em situação em fragilidade. Não é bem assim que diz, mas é esta a ideia principal. E eu acho que o exercício do jornalismo neste tipo de situações ou noutras situações críticas, como por exemplo um incêndio, uma cheia, este tipo de situações que de facto alteram profundamente a vida das pessoas, o jornalismo precisa de ser ainda mais cuidadoso do que é normalmente. E sendo verdade que há valor notícia na cobertura de alguns destes momentos, que são momentos trágicos para as famílias, para os mais próximos, para os amigos, mesmo para os fãs, no caso destas figuras públicas, há valor notícia, obviamente que há valor notícia. Eu diria que o jornalismo precisava ou precisa de se comportar também, até por isso, de forma ainda mais exemplar. Ou seja, precisa de dar nota de que há interesse público naquela informação e nós estamos a dar aquela informação, estamos a dar informações relacionadas com aquela, mas com respeito pela dor das pessoas que sobreviveram à pessoa que desapareceu, e com respeito também pela imagem da pessoa que desapareceu. E portanto, nesta, se quisermos, nesta elaboração, eu não me sinto confortável a sair muito para lá do que diz o Código Deontológico, precisamente porque eu me sinto muito confortável com o que diz o Código Deontológico. O jornalismo só faz sentido se for feito para as pessoas e só faz sentido fazê-lo para as pessoas se respeitarmos as pessoas. Portanto, isto parece assim muito simples, mas é bastante complicado de aplicar. Eu percebo isso e percebo muitas das atenuantes que são citadas muitas vezes para às vezes justificar coisas que eu acho que são difíceis de justificar.
A CMTV foi líder de audiências com um especial notícias sobre a morte da Sara Carreira. Parece que há algum interesse pelo mórbido por parte de uma grande porcentagem do público. O jornalismo deve evitar corresponder a essa vontade, mesmo que lhe custe audiência e visualizações?
Eu diria que são coisas, são dimensões diferentes. Vou tentar explicar-me, ou seja... O interesse público na morte de uma figura muito conhecida é claro e seria errado o jornalismo não lhe dar atenção, parece-me a mim. Não há forma nenhuma de justificar isso, não é? a questão não está tanto em darmos ou não atenção, aliás, a questão nem sequer está em darmos muita ou pouca atenção, a questão, parece-me a mim, põe-se no tipo de atenção que se dá. Isso é que é, ao mesmo tempo, diria eu, quase parece fácil, e é muito complicado de fazer. E, portanto, quando me diz assim, um canal em particular de televisão teve o seu volume máximo de audiências, desde que existe, com uma situação recente, o que nós podemos dizer é que, por um lado, temos uma procura por parte do público muito grande de informação sobre aquele assunto. E essa procura é legítima. O jornalismo corresponde também à procura de informação das pessoas. O jornalismo tem essa função. Se depois nós correspondemos a essa necessidade, se nós correspondemos a essa procura com trabalho que é, digamos, eticamente correto em todas as circunstâncias, eu diria que não é esse o caso, pelo menos em todo o fluxo que produzimos. E eu não gostava de particularizar a situação da Correio da Manhã TV, porque eu acho que isto é uma dificuldade grande que os médias sentem, e sentem todos, e que nem todos resolvem de maneira satisfatória em todas as situações. Portanto, não gostava de particularizar, porque quando nós às vezes particularizamos, sobretudo se temos interesse em que o jornalismo português seja jornalismo de mais qualidade, corremos o risco de alienar precisamente as pessoas que são chave para resolver parte do problema, se é que ele existe, não é? E, portanto, acho que é importante termos noção de que são decisões editoriais que levam o conteúdo a ir para aqui ou para ali, e importa, de forma atenta, responsável, cuidadosa, quando achamos que isso é relevante, questionar essas decisões editoriais e pedir às pessoas responsabilidades e pedir-lhes que nos expliquem porquê é que fizeram aquilo. Acho que isso é mais producente. Eu bem sei que em Portugal são raros os provedores do leitor, mas os provedores de leitor, ou provedores de ouvinte, ou provedores de telespectador, poderiam muito bem cumprir esta função quando, porventura, um leitor, um ouvinte ou um telespectador não se sinta confortável com o que está a testemunhar, não é?
Há pouco o Luís falava sobre o respeito que os jornalistas devem ter em relação a estes temas mais delicados. Eu queria perguntar, um dos limites da liberdade da comunicação social é a não interferência com direitos fundamentais, como o direito à reserva da intimidade, à vida privada, bom nome e reputação. Mas porquê é que parece que vemos estes direitos serem constantemente respeitados pela comunicação social em Portugal?
Eu não sei se vemos constantemente, mas isso aí já é uma questão de intensidade.
Que... pelo menos em parte, não é? Às vezes em alguns destes casos mais marcantes.
Sim, é verdade que temos aqui um problema, mas a primeira coisa que eu queria dizer é que o problema não é um problema português. É um problema dos média em geral.
E, da profissão.
Exatamente, que tem a ver com o exercício do jornalismo e tem a ver com o modelo de negócio que se cristalizou como o principal modelo de negócio do jornalismo, que é a conquista de maior atenção. Ou seja, eu ter mais atenção significa eu ter mais rendimento, para explicar isto assim de uma maneira simples. E, portanto, isto às vezes distorce para um lado ou para o outro a forma como eu trato as matérias. A outra questão que eu gostava de dizer é que esses direitos de que falámos aqui, o direito à privacidade, o direito à minha imagem, podem, em algumas circunstâncias especiais, sofrer interferência se houver interesse público, claro. O jornalismo, a atividade do jornalismo, pelo enquadramento legal que tem em Portugal, desde a Constituição até às várias leis que nós temos a cobrir várias áreas de atividade, dá aos jornalistas permissão para fazer essa intervenção na vida privada de pessoas famosas quando há claro interesse público. A questão, pois, é decidir, em primeiro lugar, o que é claro interesse público, não é? Ficaremos aqui horas a discutir isso. E depois, mais do que isso, para mim, e é por isso que eu falo mais na forma, mesmo havendo interesse público, como é que eu trato o assunto? Porque eu não nego que nestes casos há interesse público. Há interesse público, claramente. E eu acho que as próprias famílias das pessoas que faleceram, por exemplo, nestes casos, têm percepção clara de que a pessoa que faleceu era uma figura pública. Vamos imaginar, para falarmos de casos mais antigos e que não têm relação com estas com situações tão trágicas, mas o falecimento da Amália ou do Eusébio, figuras, digamos, quase com uma ligação a um entendimento de ser português, não é? As famílias não podem ter a expectativa de que não vá haver interesse popular e de que não vá haver uma espécie de uma adesão popular a tudo o que seja produzido jornalisticamente sobre aquele assunto, não é? As famílias também não têm essa expectativa. As famílias têm a expectativa de que haja tratamento com respeito.
Quando a profissão está mais em crise, como o jornalismo hoje vive uma crise mais profunda, suscetibiliza-se a este tipo de erros, a este tipo de abordagens menos corretas, não é? Portanto, quanto mais saúde tiver o jornalismo, menos erros também
acontecem. Quanto mais saúde e quanto mais autonomia financeira, ou seja, se os negócios forem mais saudáveis, ou alternativamente, e isto é uma coisa que se discute agora muito na Europa e também nos Estados Unidos, ou alternativamente, se tiverem modelos de financiamento diferentes do que temos, o facto de se contemplar a possibilidade de existirem entidades que produzem jornalismo, mas que não estão dependentes exclusivamente daquele modelo de negócio, que é muito limitativo para a atividade do jornalismo, porque se não eram as pressões para sermos mais populares, se quisermos, eram as pressões para ter mais anúncios noutro tempo, houve sempre pressões, não é? Eu acho que o caminho eventualmente vai ter que se fazer por aqui. E também por uma outra coisa, que é algo, eu termino assim, que é algo que alguns académicos defendem há anos, que é pelo considerar o jornalismo um bem público. Se, enquanto comunidades, considerarmos o jornalismo um bem público, bem sem que vem logo gente dizer há subsídios e tal. Não, se o jornalismo for um bem público, pode haver justificações públicas para atribuir algum dinheiro público a algumas empresas que prestam esse serviço público. E eu presumo que a Europa já esteve mais longe de entrar também por este caminho, eu gostava de acreditar que sim, porque acho de facto que todos nós já percebemos, com alguns exemplos na Europa e também noutros países, o que é que acontece quando o jornalismo é frágil? O que é que acontece às democracias quando o jornalismo é frágil? E, portanto, acho que sim, acho que precisamos de pensar em modelos de negócio alternativos que desliguem a atividade comercial o mais possível da atividade jornalística.
Sim, este é um tema que a partir daqui expandir-se-ia muito, que certamente teremos outras oportunidades para falar sobre ele. Luís, lá está. Muito obrigado então por ter estado aqui connosco neste vídeo isoladora.
E agora vamos falar de outro tema igualmente sério que abordámos esta semana numa reportagem publicada em espalhafactos.com sobre as dificuldades do ecossistema da música independente em Portugal. A internet democratizou a indústria e a produção musical independente tem crescido no nosso país. No entanto, o setor sofria dificuldades que foram agora agravadas com a Covid-19. A pandemia veio alterar o panorama cultural como o conhecemos. O setor da música foi um dos mais afetados devido ao cancelamento de eventos e o encerramento de espaços culturais. Para aprofundarmos este tema, recebemos agora o Miguel Rocha, um dos co-autores da reportagem. Olá, Miguel.
Olá, boa tarde.
E Bom dia, boa noite.
Bom dia, boa noite. Começava por te perguntar, Miguel, qual é a principal mensagem a retirar desta reportagem? É que o setor está de facto a passar uma crise bastante complicada e que precisa de apoios que ainda não chegaram.
Eu acho que não é só essa mensagem, como agora disseste. De facto, o setor está a passar por uma crise sem precedente, nunca aconteceu nada desse género, e de facto há uma falta de apoios, como foi possível recolher durante a reportagem, que foi feita por mim e pelo Pedro Terrantes, também redator no Espalha Factos. E acho que a outra mensagem que é que se os apoios não chegam, e não parece que vão chegar, tem de haver outra forma de haver... conseguisse apoiar os artistas, e acho que a única forma é o público, que poderá não estar presente de forma tão ativa atualmente nas condições que estamos agora, devido à pandemia da Covid, de participar de uma forma tão ativa na cultura, tem de apoiar de outra forma, tem de se arranjar outra forma de apoiar, mas isso tem pontos positivos e pontos negativos, como dissemos durante a reportagem. Porque se não há forma de apoiar ativamente, tem de se apoiar da forma que... A forma mais fácil, de facto, é ouvir artistas e partilhar com as plataformas de streaming. Mas isso tem o extra de que as plataformas de streaming não pagam as royalties, como se diz em inglês, as royalties aos artistas que se calhar deveriam de pagar.
E há um grande buraco entre as audições nas plataformas de streaming e o que de facto isso reflete depois no bolso dos artistas, não é?
Sim, se nós virmos, por exemplo, como está aqui explicado nesta reportagem, se virmos o caso do Spotify, que é aqui a plataforma de streaming mais utilizada em Portugal, cada artista recebe por cada stream das suas músicas 0,0036 cêntimos, é este o número exato. Lá está, por cada audição, ou seja, isto nem são 36 cêntimos, isto são milésimas de cêntimo por cada stream de uma música, não é?
E para a maior parte, ainda dos artistas mais emergentes, ou seja, quando estamos aqui a falar de música independente, estamos a falar de artistas emergentes, muitos deles que colocam a sua música nas plataformas por via própria, ainda têm provavelmente de pagar um certo valor desse dinheiro aos intermediários, como por exemplo a DistroKid, para conseguirem que a sua música fique disponível. Ou seja, o valor que nós calculamos para um artista conseguir ganhar o salário mínimo em Portugal com os 36 cêntimos de stream, que é os 177.178 plays no Spotify, se calhar nem está 100% correto, porque há essa questão também do DistroKid, e ainda tem que ser ainda maior do que 177.000. E isto, ok, há muitos artistas em Portugal que de facto alcançam este número, verdade, mas para um artista que está a começar agora, ou para e algo que parece que foi esquecido, que, ok, os artistas grandes, os Capitão Fausto hoje em dia, já foram todos artistas pequenos.
Claro,
já tiveram
claro.
Todos nesta posição.
O Conan Osiris estava a atuar no Indie Fest há uns anos e no ano a seguir foi para a Eurovisão, não é?
Pronto, estas agora está a atuar no Coliseu dos Recreios.
Sim, pois. Ninguém começa grande, não é? Há sempre esta etapa inicial. E aqui na reportagem, Miguel, um dos entrevistados, disse que com a pandemia tem medo que muitas destas bandas ou destes artistas que estavam agora a começar simplesmente desistam ou desapareçam. O que é que tu achas que nós podemos fazer para que isso não aconteça?
Eu acho que, para começar, acho que devemos dar mais oportunidade à música portuguesa. Eu sei que há muita gente que tem... Eu sei que eu próprio já tive esse preconceito de... Ah, a música portuguesa não é nada de especial. E apesar de... E como aquela reportagem do Interruptor fez notar... Nós ouvimos muita música portuguesa. Mas o problema é que a música portuguesa que se ouve é de artistas já estabelecidos. E, ok, faz sentido, obviamente.
Uhum.
O problema é a busca e a procura que falta para descobrir aquilo que não é assim tão perto do mainstream, tão comercial, que está mais na base desta pirâmide que é hoje a indústria musical. E ainda não há tanto essa procura ativa dentro do público português, fora de uma bolha muito pequena.
Aqui no teu artigo tu também falas sobre uma das coisas positivas em ser um artista independente, que é ter muita liberdade criativa. Ou seja, estes artistas, como não estão associados a uma label ou a uma agência, têm mais liberdade para escolher o que fazem. Por outro lado, os artistas mais estabelecidos, que são aqueles que as pessoas mais ouvem em Portugal, muitas vezes seguem as tendências musicais do que já é popular no resto da Europa, nos Estados Unidos. Achas que isso também pode influenciar o sucesso, não é, deles?
Eu acho que a resposta é sim e não ao mesmo tempo. Eu acho que sim, porque no mainstream em Portugal, e isto nota-se, isto notou-se bastante nos últimos anos, é algo que se fez sempre notar um bocado na música, na indústria portuguesa da música, que as influências e os sons que são populares nos estrangeiros chegam sempre cá uns anos mais tarde. Por exemplo, no pós 25 de Abril, nos anos 80, a cena toda do punk e do new wave chegou a Portugal uns anos mais tarde, começou a ser popular no Reino Unido, por exemplo. Há sempre um ligeiro espaço até começar a ser popular cá. E se nós ouvirmos as rádios principais que a maior parte das pessoas ouvem, e quando digo que rádios principais, não estou a falar se cá da Cidade FM ou da Mega Hits, que se calhar tem uma preponderância para passar coisas já mais dentro do rap e trap e cenas desses géneros. Agora falamos da comercial ou da RFM, estamos a falar de passar realmente música mais dentro do pop mais mainstream. E ok, faz sentido fazer isso, porque de facto isso é o que atrai a maior parte das pessoas. E por acaso uma solução que nos apresentaram, uma proposta que nos tinham dito, que nos disseram durante a reportagem, era que essas rádios poderiam dar mais espaço a arranjar uma hora durante o seu dia, ou alguns minutos, para fazer um pequeno programa para passar música de artistas mais pequenos, que já ainda não estão estabelecidos na indústria, mas que se há esta plataforma existente, porquê é que não se usa de forma tão ativa?
Ou seja, isto acaba por ser um bocadinho mútuo também, ou seja, as pessoas não consomem, não têm tanta exposição a essa música, portanto não a ouvem porque não a conhecem, nas rádios, mas depois também isso acontece porque as rádios não as passam e as pessoas acabam Exato. Por não as conhecer, por exemplo.
Por exemplo, pegando no exemplo do Conan Osiris, o Conan Osiris, quando surgiu a IA, antes ainda da Eurovisão, o Conan Osiris é um excelente exemplo de um artista que começou a ter exposição mediática nas rádios mais mainstreams com a Eurovisão, com o Festival da Canção, neste caso. Porque antes disso, só a Vodafone FM ou a Radar é que passavam. É que passava a música do Conan Osiris.
Os airplays e as presenças nos programas não pagam praticamente nada aos artistas, e o que eles precisam mesmo é depois terem espetáculos próprios, terem um palco onde se apresentar às pessoas. E o que aconteceu durante a pandemia, como o Miguel e o Pedro falam muito bem aqui na reportagem, é que os artistas foram perdendo esse palco, esse espaço físico para estarem com as pessoas. Ou seja, o que é que nós podemos fazer aqui, mais nesta parte cultural, da cultura que nós podemos ver ao vivo, tocar, sentir, e que não é apenas na televisão ou apenas na rádio, o que é que podemos fazer para apoiar a cultura ou a indústria do espetáculo? Ou seja,
eu acho que a coisa que se tem que fazer mais é partilhar, ok? É partilhar a música com os amigos. E disseram uma coisa durante a reportagem, e eu acho que é essencial, que é as pessoas, há concertos hoje e a cultura é segura. Isto é algo que tem que ser dito e é verdade, a cultura é segura, mas é natural que as pessoas sintam medo, perfeitamente natural. E o que se pode fazer é, ok, eu tenho medo de ir a este concerto ou tenho receio, mas posso partilhar, nada me impede de partilhar.
Há outra pessoa que pode ir, há outra pessoa que pode ouvir.
Exatamente, ou seja, partilhar, eu acho que neste momento é a principal arma, mas ao mesmo tempo tem que se ter hábitos de consumo sustentável para aquilo que é as plataformas de streaming e da forma como elas sustentam, ou neste caso não sustentam, os artistas.
Acreditas que vai haver uma retoma que será suficiente, ou pelo menos que esteja numa tendência positiva em 2021 com a vacina, com a vida a retomar ao normal? Acreditas que as pessoas vão lentamente entrar outra vez no consumo de espetáculos ao vivo?
A esperança é que sim, e de certeza que há um círculo ainda grande de pessoas que está ansiosa, a corroer-se toda por dentro para voltar à ação. Isto é tanto de parte dos músicos como do público. Agora, como é óbvio, deverá haver ainda um abrandamento durante os primeiros tempos, e eu acho que isso é algo que que, e aí está, até lá, e nós não sabemos ainda quanto tempo é, porque também não se sabe qual vai ser a eficácia da vacina, até lá a única coisa que podemos fazer é esperar e rezar, basicamente, para que isto não morra.
Sim. E escutar e partilhar, sim, né? Os verbos que já usaste. Miguel, muito obrigado por ter estado no Fita Isoladora.
Nada, obrigado por trazerem-me aqui.
O artigo do Miguel Rocha e do Pedro Terrante está disponível em espalhafactos.com. Podem ir ler, porque tenho vários dados alargados e aprofundados sobre este tema que podia dar uma conversa muito mais além dos 15 minutos.
Sim, e também tem muitos testemunhos interessantes de formas como se está a ultrapassar esta altura tão complicada.
Agora, antes de avançarmos para o terceiro e último tema deste Fita Isoladora, vamos escutar um pequeno excerto de uma nova canção de uma das artistas que participou na reportagem do Miguel Rocha e do Pedro Terrantes. Fiquem com Lugar Nenhum, de Rita Onofre.
Eu não vou fingir que sei viver, não me deixei em lugar nenhum, nada sou a mim, moldei de um ser que não nada na zona sem fundo. Eu não vou fingir que sei viver, deixei em lugar nenhum, nada sou a mim, moldei um ser que não nada na zona sem fundo.
E agora, a música na realidade é outra, porque nós estamos quase no final de 2020, se ainda não tinham percebido, parece mentira, mas é verdade. E chega então à altura de fazer alguns balanços preliminares no que diz respeito às audiências da televisão. E ao que parece, há algo que está aqui lentamente a mudar. Ora, a TVI está a aproximar-se cada vez mais dos resultados da SIC, numa subida que se iniciou a partir do verão, principalmente, e se tem aprofundado agora no outono. Esta mudança terá, só assim se calhar, a ver com a chegada de Cristina Ferreira à TVI, que completou na passada quarta-feira, no dia 9, 100 dias a comandar o canal. Hoje tentamos compreender estas movimentações e fazemos aqui uma análise às mudanças de Cristina na 4, que podem ou não levar a TVI de novo aqui para o desejado primeiro lugar neste futuro, que não sabemos muito bem ainda o que é que está a acontecer. Para isso temos connosco o nosso expert habitual e favorito de televisão, o Gonçalo Marques Barbosa. Olá Gonçalo, bem-vindo ao Fita Isoladora. Mais uma
Olá,
vez.
Olá amigos, é bom estar de volta.
Já és da casa, sempre que há aqui confusão com a Cristina.
Mas é que é mesmo.
Não, mas começamos já mesmo por aí. Acho que podemos ver aqui primeiro, lá está este caso da TVI. Pronto, a Cristina completou aqui 100 dias à frente da direção de entretenimento e ficção da TVI. Dirias que a TVI está melhor ou pior depois da chegada de Cristina? Achas que ela contribuiu de alguma forma aqui para este acelerar das melhorias nos resultados da TVI?
Sabes, eu acho que é um pouco difícil de dizer ainda nesta fase. Claro que nós temos alguns aspectos que são claramente derivados dela, por exemplo...
As mudanças lá está, são subtis, mas já se começam aqui a observar
um bocadinho. Sim, sim, e mesmo os próprios contributos dela diretamente, dos programas que ela tem vindo a fazer ou a participar, dão aí já um impulso grande. Mas pensando de um ponto de vista mais de longo prazo, é como dizes, em televisão as coisas demoram um pouco a fazer-se sentir e não é em 100 dias que uma pessoa consegue mudar de forma assim tão radical a programação de um canal para que se consiga sentir assim mudanças tão significativas. E por isso mesmo, aliás, é que nós vimos quando foi apresentado o infame O Futuro, que a grande enxurrada de novidades na verdade está reservada para a partir de janeiro. Ou seja, até agora o que é que nós tivemos foi basicamente o dia de Cristina, que foi bastante também controverso e com resultados médios, não, é? não foram maus, mas também não foram propriamente um sucesso ao nível do programa da Cristina, e depois tivemos mais recentemente o Em Família. Portanto, enfim, em síntese, eu acho que há aqui alguns sinais de que ela está claramente a ajudar, quanto mais não seja também porque penalizou a SIC, ou seja, a transferência dela ajudou a TVI, mas também prejudicou a SIC, que está muito mais fraca nas manhãs, anda ali o Casa Feliz e você na TV, ora ganho eu, ora ganhas tu, ora ganho eu, ora ganhas tu, e só isso já é uma ajuda para que se aproxime.
Aliás, nós nas edições passadas em que estiveste presente e tentamos aqui perceber um bocadinho como é que se ia passar toda esta situação, falávamos aliás da TVI dar aqui uma janela de 12 a 18 meses para construir esta recuperação das audiências. Lá está, precisamente, achas que estes números atuais mostram essa tendência, embora lenta, que está a ser construída?
Sim, acho que olhando o ano 2020 na sua globalidade, estamos mesmo quase a chegar ao fim deste ano terrível, em termos mais amplos da vida, e claramente vemos aqui uma tendência. Quando olhamos para os primeiros meses de 2020, nunca na nossa vida nós pensaríamos que a SIC e a TVI iriam acabar o ano assim bastante próximas. A SIC tinha uma vantagem avassaladora, tinha mais de 6 pontos percentuais de diferença nas médias mensais dos primeiros meses. Tinha uma liderança muito consolidada basicamente em todo o dia, e isso foi mais ou menos consistente durante todo o primeiro semestre. E depois, a partir do verão, houve ali uma pequena queda em julho, que podemos pensar que terá mais a ver com o verão, que mudam um pouco os consumos, as pessoas, os miúdos já estão mais atentos à televisão e não estão em aulas, há pessoas de férias, pronto. Mas realmente, a partir de julho, quando se dá a mudança da Cristina, agosto, mas depois também principalmente setembro e outubro, em setembro e outubro era de se esperar que a SIC eventualmente reagisse e voltasse a consolidar-se, mas isso não aconteceu. Ficou em valores mais baixos do que estava a fazer no início do ano, e ao mesmo tempo a TVI tem vindo consistentemente a subir. Aliás, a TVI, de forma quase consecutiva, está a subir desde março. Houve ali uma pequena interrupção, mas de resto tem estado sempre a subir. Portanto, claramente há aqui uma aproximação.
Gonçalo, nós adoramos falar sobre a Cristina Ferreira, já
sim,
sabe.
Eu também,
mas
eu também.
No teu artigo, tu dizes que muito do sucesso que a TVI alcançou este ano se deveu ao Nuno Santos. Em que medida é que o atual diretor-geral da TVI e antigo diretor de programas influenciou esta tendência de aproximação?
Lá está, também o próprio Nuno Santos também teve benefícios da anterior ocupante do cargo, porque não foi ele que originalmente implementou o regresso do Big Brother, mas foi ele também que garantiu esta continuidade e que preparou esta, basicamente que preparou esta segunda edição, porque a Cristina voltou muito em cima do acontecimento. Foi ele também que ajudou a lançar as novelas que estão atualmente no horário nobre. Portanto, basicamente foi ele que foi aguentando a casa e gerindo a casa, que já estava, lá está, a ter uma tendência de crescimento a partir de março e abril, e que se consolidou no verão. Portanto, como é óbvio, havia já um pouco de trabalho que foi feito antes e que depois foi talvez acelerado, isso eu acho que sim, que foi acelerado com a Cristina. Ou seja, se a Cristina não tivesse vindo, eventualmente este crescimento poderia ter sido mais lento, ou então mais estabilizado. E ela realmente, ao transferir-se para a TVI, conseguiu acelerar e potenciar a trajetória que o Nuno Santos já tinha implementado.
Tu, há bocado, Gonçalo, falaste de como a SIC esperava-se que em setembro começasse a reagir. E a verdade é que a SIC tem reagido, mas com umas apostas um bocado estranhas e que não têm correspondido totalmente à expectativa. Aliás, parece que há uma descida gradual. Sim. Até no orçamento e na capacidade de se criar. Sim. Programas, porque os programas usam quase todos o mesmo cenário. Agora o novo programa que vai estrear vai ser o mesmo cenário do programa da manhã.
Sim,
mas para uma série.
Como é que tu vês esta incapacidade da SIC de reagir à altura que tu estavas à espera que ela reagisse? E se achas que neste momento há um problema no canal a nível de orçamento, a nível de planeamento, também afetado claramente por causa da pandemia?
Eu acho que é um pouco de várias coisas. Acho que, em parte, parece-me que eles também estão a tentar guardar alguns trunfos para o próximo ano, porque como eu disse num desses artigos, quer dizer, as audiências são como uma liga de futebol. Como quando começamos um novo ano, os contadores vão ao zero, não é? E, portanto, eles não querem sentir-se, se calhar, descalçados, até porque se calhar sentiam, e é verdade que o grosso das apostas da TVI vão ser em 2021. E, portanto, se calhar, não sei se terão adiado ou conservado ali algumas coisas mais para o primeiro trimestre de 2021 para terem mais vitalidade. Mas, independentemente disso, porque também pode ter sido por atraso da pandemia, que complica muito os calendários da produção, acredito que sim, ou eventualmente até por poupanças de orçamento, não sei, mas ainda assim, naquilo que é a gestão daquilo que foi sendo a grelha destes últimos meses, houve aqui algumas más gestões, alguns esticanços muito, muito grandes. Pensemos que nós, desde o início do ano, basicamente temos as mesmas novelas, excetuando as brasileiras, à noite. Porque realmente elas foram muito esticadas, muito intensivamente esticadas, e isso é um grande risco. É certo que são novelas com muito sucesso. A Nazaré, então, é um fenómeno bastante assinalável, mas aquilo está a ser mesmo esticado até à última. E isso, como é óbvio, sim, acho que também cria algum cansaço, eventualmente, nas pessoas, e abre uma oportunidade a que a TVI consiga lentamente ir ganhando alguns espectadores que fiquem mais cansados.
Achas que a SIC se pôs um bocadinho, vá, vamos dizer, à sombra da bananeira daqueles bons resultados, e como viu que alguns programas resultavam, por exemplo essas novelas, expandiu-os ao máximo para tentar marcar aqui presença e garantir aqueles espectadores?
Sim, sim, um bocado. E depois também acho que foi em certos momentos impulsiva, ou seja, tentava fazer uma marcação de tal forma cerrada à TVI, e que eu admiro o espírito, ou seja, eles são combativos, não querem dar aberturas, mas por exemplo, a forma como o golpe de sorte voltou claramente mais cedo do que o que era suposto, claramente não correu bem, e aquilo foi um valente tiro no pé, como se vê pelo horário que entretanto recambiaram a novela, que foi um grande sucesso nas primeiras temporadas, e agora está basicamente a ser um certo flop. Um flop, podemos dizer, para os estándares atuais da SIC.
Sim.
E isso foi, acho...
Nem merecia.
Sim, não merecia, até porque acho que foi uma peça...
Assim para ali.
Sim, foi uma peça importante na altura em que surgiu, porque prometeu um conceito um pouco diferente, mais em série, e foi uma das primeiras novelas assim mais fortes desta nova fase para contribuir para a liderança da SIC, ou para a consolidação da liderança da SIC. E acho que eles se precipitaram para fazer marcação a uma estreia da TVI, e isso acabou por lhes sair um pouco caro. E depois também ainda, mas lá está, isto pode ser ou por preguiça ou então por gestão de produtos, não sei, mas por exemplo o Noivo é que Sabe também é outro caso absolutamente de esticanço e de enrolar aquilo.
Aliás,
até o
também como aconteceu com os programas anteriores, com os agricultores, etc.
Sim, 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 sim. Portanto, já vem com os agricultores, que também foram altamente rentabilizados, agora com o Noivo é que Sabe, que depois acabou por também prejudicar um pouco os fins de tarde, até o momento em que acabou por sair, e estão agora apenas novelas brasileiras. Temos agora também, aos sábados, tivemos o Terra Nossa já emitir compactos nestas últimas semanas. Portanto, é difícil saber, porque eu não sei qual é que é o grau de culpa, não sei se é indisponibilidade orçamental ou se é atrasos nas produções das novidades. Agora, claramente, assim que pôs um pouco a jeito, porque a grelha está igual basicamente desde o verão. Não houve nenhuma novidade forte ou algum programa âncora que ajudasse a levantar a SIC nestes meses. Portanto, sem dúvida que janeiro, fevereiro, por aí, serão provas de fogo para os dois canais.
Será que a SIC não tem tanto orçamento para novas apostas, ou não tem tanta disponibilidade para novos programas, porque também está muito concentrada em desenvolver a Opto e em criar programas específicos para a Opto?
Também é uma boa questão, também é uma boa questão.
Não é? Porque eles apostam assim em grandes produções lá, que depois não se traduzem em audiências, não é? Na televisão generalista.
Sim, e o desenvolvimento da própria plataforma também, que tem altos custos, não é?
Claro, claro. E estão a canalizar assim tudo aí para essa aposta, que é completamente diferenciadora. E acho que a TVI aí pode encontrar um bocadinho um buraco, ou seja, eles estão ocupados com outra tarefazinha e entretanto a TVI ataca.
Talvez não tenha sido o melhor timing quando está com, digamos, um cerco à porta. Eles têm outras coisas a consumir os recursos em vez de estarem a lidar com coisas.
Mas falávamos também desta questão de novas apostas. Mas, por exemplo, este sábado vai surgir aqui uma coisa supostamente super diferente, uma experiência inovadora, que ao mesmo tempo não é assim tão inovadora, porque acontece no estúdio da Casa Feliz, que é tipo o único estúdio que a SIC tem, aparentemente. Que é o Patrões Fora, que pensávamos que era um programa para competir aqui com a Em Família, que tem a Cristina, claramente, aqui à tarde na TVI, aos sábados, mas afinal vai ser para a noite. Vai ser para a noite. E o que é que a TVI faz? Põe Cristina à noite, na hora do Patrões Fora. O que é que vocês acharam, Gonçalo, também tu, deste contra-ataque? Começamos a ver aqui um padrão que é, e já tínhamos notado antes, pôr Cristina em tudo quanto é furo para ver se a TVI sai por cima.
Deixa-me só dizer que a TVI ter necessidade de meter a Cristina contra o Patrões Fora é um bocado surreal. Porque o Patrões Fora é um conceito engraçado, mas não vai ser uma revolução.
Eu acho, sabes porquê? Porque tem aqui o João Baião e a Diana, e vai buscar um bocadinho da questão da Casa Feliz. Então eles têm medo que, como a Casa Feliz está lá no alto, as pessoas queiram ir ver por arrasto disso.
Eu acho que a TVI, não sei, mas parece-me estar a dar demasiada importância a esta série. Mas eu, por acaso, vou estar curioso para ver se a série vale a pena, não
é? Pois, eu acho que é isso, porque há muitas pessoas a dizer que estão curiosas para perceber o que é que se passa. Portanto, eles também estão com medo que tanta curiosidade não é, se calhar, vá atrás. Mas, Gonçalo, agora aqui também circulando um bocadinho atrás, mas precisamente para fazer esta ligação, achas que há demasiada Cristina na TVI para combater a SIC?
Eu acho que sim. Assim, em primeiro lugar, não nos esqueçamos qual é que é o cargo primário dela. Ela não está exatamente lá primeiro como apresentadora, ela está lá primeiro como diretora. E só depois é que está.
Aliás, achas que isso também pode gerar alguma confusão para as pessoas face à função dela como diretora e como apresentadora? As pessoas podem começar a esquecer-se um bocadinho.
Eu acho que sim. Então agora, ultimamente, que ela já aparece mais do que uma vez por semana e vai a noticiários e participa em diferentes formatos, é um pouco difícil de perceber. Até mesmo para mim, eu penso como é que ela consegue gerir as funções de direção, que são bastante exigentes, com todas estas participações. E depois eu interpreto isto como um problema de fundo, que já senti na iniciativa do futuro e que depois tenho vindo a sentir no comportamento dela nestes primeiros 100 dias, que é, eu acho que ela tem um bocado aquela síndrome de carregar o mundo às costas e sente que vai ser ela, ou tem de ser ela, como também ela achava, aliás, que a casa se desfez quando ela saiu, acha que é ela a reerguê-la. Agora a questão é, ela pode reerguê-la como uma treinadora de uma equipa, voltando às metáforas de futebol, até parece que sou especialista em futebol, mas não sou, mas sou bom em metáforas. Portanto, ou pode fazê-lo como uma treinadora, ou seja, uma treinadora que pega em todas as pessoas da equipa da TVI e sabe geri-las, sabe valorizá-las. Sim, e sabe aonde é que tem que colocar cada um. E como é óbvio, ela também desempenha um papel. Ou então, quer dizer, acumula a treinadora, o guarda-redes, o de ataque, o de defesa.
Ou seja, em vez de ser o Fernando Santos, é o Cristiano Ronaldo.
Pois, no fundo, a Cristina aqui é um bocadinho o Cristiano Ronaldo.
Qual é que é para mim o problema de fundo disto? É que, e eu também senti um pouco no futuro, quando ela deixa as maiores apostas de formatos, ou pelo menos aquelas que suscitam mais curiosidade, para ela, ela está ok, está valorizada profissionalmente e há aí uma maior garantia de sucesso da parte dela eventualmente. Mas, por outro lado, não está a ajudar a que outros rostos da estação cresçam, ganhem popularidade, ganhem visibilidade e ajudem a refrescar a TVI enquanto uma equipa. E porque eu acho que ela sozinha não vai conseguir. Não pode estar sempre a ir, dia sim, dia não, horário noite, horário manhã, horário tarde, tapar buracos para ganhar alguns pontos em cada dia. Não é assim que se consegue uma forma coerente e consistente de ter bons resultados.
A Cristina Ferreira parece aquela pessoa que quer fazer tudo no trabalho de grupo, não é? Apresentar, pesquisar, escrever. E depois há o Daniel Oliveira, que é aquele que distribui tudo, deixa as pessoas brilhar.
E pronto.
Mas pronto.
É nesta nota maravilhosa que fechamos este bloco. Nós lá está, como sempre, ficávamos aqui horas e horas a falar sobre isto, mas certamente teremos a oportunidade, até porque janeiro, ali o início do próximo ano, vai ser uma prova de fogo. Gonçalo, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui connosco.
Até à próxima, quando a Cristina nos voltar a dar motivos.
Exatamente. Olhem, e agora, depois disto, vamos embora, meus amigos, que nós já estamos aqui há tempo demais.
Então, o que é que achaste da tua experiência no Fita, Carolina?
Eu quero saber é o que é que vocês acharam. E se eu passei bem...
Olha, eu tenho a dizer... Eu tenho a dizer que foi aprovada, principalmente por uma razão. Porque pela primeira vez na história deste podcast eu não fui insultado durante o episódio inteiro, não estou a brincar.
Se bem que isso se calhar é uma falha que depois teremos que...
Sim, para a próxima, mas... não te preocupes, eu insulto-te.
Faz um roast a mim.
A próxima ela já sabe.
Não, estou a brincar, mas acho que estás aprovada, sim senhora.
Ai, obrigada. Resta saber se os nossos queridos ouvintes também aprovaram gostaram. Ou se torceram o nariz.
Amigos, foi um gosto estar aqui mais uma vez com vocês.
Gostei muito.
Olha, foi um gosto também, assim como também é um gosto ler as notícias em espalhafactos.com.
E já sabem, aos sábados, o nosso querido podcast, hoje trocamos, malheiro. Às terças, às segundas, quartas e sextas, os nossos fantásticos minutos. E às terças-feiras, os nossos amigos aqui do Espalha Factos fazem o De Olho no Big Brother para analisar o reality show e fazer um programa melhor que o próprio do Big Brother. Amigos, até para a semana.
Tchau,
até para a semana, talvez com o pivô antigo ou então ainda com a nova.
Quem sabe?
Descubram para a próxima semana.